Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e Grupo DR Sul. Babiana Munhol e Juliana Bevilacqua.
Olá, muito bom dia. Está no ar o Gaúcha Hoje, aqui na Gaúcha Serra, no 102.7 FM. Nesta manhã de quarta-feira, chegamos ao dia 24 de fevereiro e a gente começa o dia com temperatura na casa dos 18 graus em Caxias do Sul e também com o tempo fechado, tempo nublado, inclusive com pontos de neblina. Aqui da região onde eu apresento o programa, na região mais alta do bairro São Leopoldo, na divisa com o Rio Branco, é possível verificar que temos neblina, cerração, mais ao sul da cidade de Caxias do Sul. Como está o tempo na sua cidade? Participe conosco. A partir de agora também já liberamos o nosso WhatsApp, o 996901220. E o destaque principal da nossa programação hoje: o mapa de ocupação de leitos do Rio Grande do Sul, que nunca esteve tão cheio. A taxa de ocupação é de 87% em leitos de UTI adulto. Este é o maior percentual que a gente já observou desde o início da pandemia no Rio Grande do Sul. E interessante também que este índice de 87% é o mesmo da macro-região aqui da Serra Gaúcha. São 299 leitos de UTI no total e 260 estão ocupados. A gente pode também ter aí uma ideia de quanto a Covid está ocupando os leitos da região, que de um total de 260, 155 são pessoas com Covid já confirmada, 14 são casos suspeitos e 31% é que não são relacionados ao coronavírus, ou seja, 2/3 é Covid, são Covid, né, na verdade. Caxias do Sul também está com uma ocupação alta, 89%, fica um pouco acima da média regional. E a ocupação, se a gente for considerar só no SUS, aí mais alta ainda, chega a 93%. Bom, ontem teve aquele alerta do prefeito Adiló, dizendo que o dia 23 de fevereiro entraria para a história como o pior momento vivido pela cidade desde o início da pandemia. E claro que durante a manhã chegou a 100% de ocupação. Claro que vai mudando, é algo dinâmico, mas chamando bastante atenção aqui em Caxias do Sul os números de internações. No particular também, 85% de ocupação. E se a gente for pegar o geral de pacientes em UTI na cidade, são 161 leitos, na verdade, e 97 estão relacionados ao Covid. E para a gente falar sobre este assunto, e também vamos destacar uma mobilização que vem sendo feita para ampliar o número de leitos, nós vamos entrevistar hoje o diretor técnico do Hospital Geral. São os principais destaques para a gente iniciar o dia. Você nos acompanha até as 8 horas da manhã aqui no Gaúcha Hoje, lembrando sempre as nossas parcerias diárias, nosso parceiro Círculo Saúde, faça um plano empresarial e inclua pais e mães dos colaboradores. Ligue 0800-641-1234 e faça o seu. Também na parceria de Panvel, baixe o app e fique por dentro das promoções e novidades que são bem você. E liquida DR Sul Renault, carro novo com preço de 2020. E vamos chamar agora a Juliana Bevilacqua. Muito bom dia, tudo bem, Juliana?
Oi, Babiana, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. E ontem, Babiana, foi publicado mais um decreto em edição extra do Diário Oficial aqui de Caxias do Sul. Um decreto que faz uma adequação ao decreto anterior, que havia sido emitido no último sábado, em função da ampliação do horário de restrições das atividades que passou a vigorar entre as 8 da noite e as 5 da manhã. Entre as principais mudanças no âmbito municipal está a limitação de público de 25% até o máximo de 70 pessoas em restaurantes, bares, pubs, lancherias e similares. As demais regras seguem os protocolos previstos para a bandeira preta do modelo de distanciamento controlado, mas no sistema de cogestão que permite que a cidade de Caxias adote as regras da bandeira vermelha. E apesar desse momento crítico da pandemia no Rio Grande do Sul, e em Caxias, as aulas presenciais na rede municipal estão confirmadas no seu retorno presencial para o dia 15 de março e em Gramado a Páscoa, a programação de Páscoa foi confirmada, está mantida num formato adaptado, o evento que vai ocorrer de 12 de março a 11 de abril com a possibilidade de atividades híbridas. É um destaque que a gente vai ampliar depois no Direto ao Ponto, Babiana.
Obrigada, Juliana Bevilacqua, com as informações do decreto. A gente tem que estar muito atento, porque quando temos aí uma mudança de quadro como essa que a gente destacava, né, de aumentos de leitos, nós vamos ter sim impacto, vamos ter maiores restrições e aí mudanças daquela rotina que se estava aí tentando ser uma rotina que fosse habitual, mas estamos vivendo um momento de exceção, um momento de pandemia. Então, a normalidade, muitas vezes, ela é interrompida simplesmente porque não está tudo normal. Infelizmente, não está como a gente gostaria que estivesse. 6 horas 43 minutos. Vamos agora com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Pela primeira vez, UTIs do Estado registram mais de 87% de ocupação.
Porto Alegre suspende atendimentos, cancela férias e transfere profissionais de saúde para atender a demanda da Covid-19.
Rio Grande do Sul registra mais 113 mortes por coronavírus, o que eleva o total para 11.932 vítimas fatais.
No Brasil, foram mais 1.386 mortes e, com isso, o país contabiliza 248.529 óbitos desde o começo da pandemia.
Ministério da Saúde já detectou 204 casos de pessoas infectadas com novas variantes da Covid-19 no país.
São 20 casos de pacientes com a variante do Reino Unido e 184 casos com a variante brasileira, que foi originada no Amazonas.
Rio Grande do Sul espera receber mais 200 mil doses de vacinas nos próximos dias.
Amazonas registra mais mortes por Covid-19 nos primeiros 2 meses de 2021 do que durante todo o ano passado.
Prefeito Sebastião Melo assina a requisição administrativa que permite integrar o Hospital Beneficência Portuguesa à rede de atendimento SUS da capital.
A partir de amanhã, o hospital vai disponibilizar 15 leitos de UTI e 40 leitos clínicos.
INSS prorroga por mais 60 dias a suspensão da necessidade de prova de vida para aposentados e pensionistas devido à pandemia.
A Assembleia aprova projeto que autoriza o governo do Estado a comprar vacina contra o coronavírus.
Supremo Tribunal Federal forma a maioria para permitir que estados e municípios comprem vacinas.
Conselho de Administração da Petrobras aprova a convocação de Assembleia Geral para decidir sobre destituição do atual presidente da estatal, Roberto Castelo Branco. A data ainda será definida.
Governo Federal entrega ao Congresso Nacional medida provisória para acelerar a privatização da Eletrobras.
Deputada federal Flor de Lis é hospitalizada horas após a decisão da Justiça de afastá-la do mandato.
Parlamentar é acusada de ser a mandante da morte do marido, o pastor Anderson do Carmo.
São 6 horas, 45 minutos, 15 para 7 horas da manhã. Vamos chamar a nossa trilha sonora de hoje. Mais cedo, quando a gente foi pro bloco, a gente estava ouvindo o Almanac do Gaúcha Hoje, destacando que hoje é aniversário de 85 anos de Tony Campello, o irmão da Celi Campello, também é conhecido assim, e que se lançou em 1958, já utilizava elementos do rock antes de estourar a Jovem Guarda, e na segunda metade da década de 60 passou a dedicar-se também à direção musical das carreiras de outros artistas, como, por exemplo, Os Incríveis.
Mas que louco fui, seu beijo era para mim um sonho divinal. sua boca entreaberta assim, era uma flor do mal, pobre de mim. Oh sim, que louco fui, ah,
ah, pobre de mim, mas que louco fui.
Você fez do meu coração um brinquedo qualquer, matou a flor de uma ilusão, caprichos de mulher.
6:46, estamos ouvindo a canção Pobre de Mim, já que nós estamos agora com este momento, né, de trilha sonora, um momento mais leve, deixa eu comentar um outro assunto que mobiliza os brasileiros e não é a pandemia, é o Big Brother Brasil. Ontem, o programa da Rede Globo bateu um novo recorde de rejeição. Karol Conká, a cantora Karol Conká, foi eliminada com 99,17% dos votos. E aí, chamou a atenção justamente pelo alto índice de rejeição no programa. A gente até comenta muitas vezes, né, que se os brasileiros se mobilizassem, né, para algumas questões importantes, como se mobilizam para o Big Brother, a gente poderia ter aí avanços importantes no país. Mas só para registrar, ela que já era bastante conhecida antes até mesmo do Big Brother, autora do hit Tombei, agora então está fora da casa mais vigiada do Brasil. 6:48, vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Acreditei no amor até que conheci você. Depois perdi a ilusão, depois perdi você, pobre de mim. Assim, que louco fui. Ah,
ah, pobre de mim, mas que louco fui.
Para ter sucesso no desmame precoce na fase de campo, use Maxi Precoce. Uma ração completa, com níveis de proteína, energia e aditivos balanceados. Produto peletizado que evita o desperdício. Maxi Precoce é ganho. Maxi Precoce é completo. Maxi Precoce é a garantia supra de bons resultados.
Vem pro Mariani, que começou a maior promoção do ano com descontos incríveis. Liquida Mariani, um par 20, dois pares 30, três pares 40% de desconto. Isso mesmo, são diversos produtos de verão selecionados para você. Então traga sua amiga, irmã, tia ou vizinha e aproveitem para garantir os melhores preços. Tá esperando o quê? Vem pro Liquida Mariani, com descontos de até 40%. Mariani, aqui tem tudo.
Carro novo em 2021, com preço de 2020, é só na Liquida DR Sul Renault. Confira! Kwid Zen em 2022, completo, com parcelas de R$ 499,00 e três revisões inclusas. E ainda, IPVA grátis. Aproveite! Acesse drsulrenault.com.br e consulte condições de ofertas. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Novidade na Panvel. Agora você pode fazer o teste rápido antígeno para Covid-19 com coleta oral. O teste é menos incômodo, uma ótima opção para crianças, pessoas com desvio de septo ou com maior sensibilidade. É só comprar pelo aplicativo ou panvel.com, realizar em uma das lojas Panvel Clinic e aguardar o resultado que sai em até 15 minutos. Saiba mais em panvel.com/teste-covid ou ligando para 0800-642-9001. Panvel. Bem você.
Eu tenho uma garota, ela é o fim. E tenho um irmãozinho pequenino assim. Se vem falar comigo, sempre traz o tal irmão. Mas vejam só, o tal garotinho vive atrapalhar. Não deixa o meu broto de amor falar.
6:51, estamos de volta com o Gaúcha Hoje aqui na Gaúcha Serra. E só para destacar que esse chorinho não é o da Celeste, não. É do Tony Campelo e o Bug do Bebê, né, Juliana?
Mas essa música é especialmente dedicada para Celeste.
Ah, tá bom, então.
Um dia
brincadeira tem que acabar. Amor de mamadeira nem é bom falar. Esqueço esse bebê e beijo meu amor. E vejo então.
Em homenagem a todos os nossos ouvintes que estão também trabalhando de home office, com as crianças em casa. Daqui a pouco está fazendo uma ligação, uma chamada de vídeo, uma reunião. As crianças entram na sala. Isso é bem comum, né? Uma marca da pandemia. 18 graus em Caxias do Sul, cerração, neblina. Temos aí esta cara de inverno em pleno verão na Serra Gaúcha.
Vive a me amolar, não é um bom menino, vive a perturbar.
Estamos com o Círculo Saúde, faça um plano empresarial, inclua pais e mães dos colaboradores, ligue no 0800-641-1234 e faça já o seu. Novidade na Panvel, agora a Panvel tem o teste rápido antígeno para Covid-19 com coleta oral. Acesse panvel.com/teste-covid e saiba mais, Panvel bem você. E o novo Nissan Versa já está esperando por você na DR Sul Nissan. Venha fazer um test drive e surpreenda-se. Vamos deixar essa trilha de fundo do Tony Campello, aniversariante do dia, 85 anos, para a gente conferir as manchetes dos jornais de hoje com a Juliana Bevilacqua.
No Pioneiro, a manchete é o impacto do avanço da pandemia na região. Um dia após as regras da bandeira preta entrarem em vigor, o prefeito de Caxias do Sul, Adiló de Domênico, ressalta que a situação do maior município da Serra é muito grave e busca meios para abrir leitos de UTI. Prefeituras têm regras diferentes, superlotação ronda hospitais, indústria mira protocolo rígido. Nova casa para saciar a fome. Restaurante popular será reaberto em prédio de Lourdes no mês de março. Licitação do transporte público sem previsão. Contrato com a Visat, que já havia sido prorrogado em 2020, se encerra no dia 12 de maio. E atividades culturais restritas por decreto. Galerias de arte e museus mantêm visitação controlada. Cinemas e teatros estão fechados. Esses os destaques do Pioneiro. E na Zero Hora, a manchete é: avanço da Covid faz ocupação de UTIs da capital ultrapassar limite de alerta. Porto Alegre superou pela primeira vez a marca de 383 internados, chegou a 386 às 7 horas da noite, em tratamento intensivo de Covid. O número é um indicador que mostra o agravamento das dificuldades em enfrentar a doença. Prontos atendimentos também operam acima do recomendável. Prefeitura suspende consultas, cancela férias e reforça a linha de frente da saúde. Anvisa concede registro definitivo para imunizante da Pfizer BioNTech e ações da Petrobras têm ganho parcial após queda gerada por intervenção. Papéis que haviam despencado 20% fecharam em alta de 12,17%. Para os preferenciais e de 8,86% para os ordinários. Na estatal, o conselho avalizou a Assembleia para definir troca de comando. Babiana.
Obrigada. Estão aí as principais manchetes do dia e a gente percebe muito o impacto do avanço da pandemia aqui na região da Serra. É o destaque de capa, aquela foto. É uma foto que chama bastante atenção, né? Do restaurante vazio antes das 8 horas da noite. A gente tem aí esse fechamento que foi colocado em todo o estado, não importa a bandeira. E, inclusive, eu queria falar um pouquinho mais sobre esse assunto agora no meu quadro de economia.
Serra de Negócios.
Porque um dos setores mais afetados pelas novas restrições impostas com o avanço da pandemia é justamente o da gastronomia. Com um decreto estadual que limita a abertura de estabelecimentos até as 8 horas da noite, incluindo os restaurantes, a estimativa é de que mais de 2 mil empresas do setor sejam impactadas pela medida, isso só na região Uva e Vinho, porque esse dado foi repassado pelo SEG, o Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria da região Uva e Vinho. Não inclui, por exemplo, a região das Hortênsias, e a gente sabe quantos restaurantes tem por lá. E segundo o presidente da entidade, o Vicente Perini, o fechamento mais cedo pode representar o fechamento definitivo das empresas. Ele está muito preocupado, diz que as consequências são desastrosas para o setor, não só de gastronomia, mas aí inclui também hotelaria, turismo, com demissões, com fechamentos. E por que isso? Porque esse setor já está há um ano mantendo a casa com pandemia, com restrições, e vai ser difícil para essas empresas que já enfrentavam dificuldades sobreviver com mais estas medidas, até porque a gente não sabe por quanto tempo, né, vai valer. Não se sabe se vai ser uma semana, duas, um mês, quanto tempo. Essa imprevisibilidade é que assusta também esses empreendedores. O que o sindicato está defendendo é uma flexibilização para abertura até às 10 da noite ou até às 11 horas da noite, e destacando que com protocolos é possível evitar a contaminação, e que o que eles recomendam é ter uma fiscalização maior, fechar o que é ilegal, o que é clandestino, as aglomerações, e para evitar justamente essa imprevisibilidade, ontem até mesmo a gente viu aqui na entrevista com a presidente do Simpré, a Bruna Volpato, que eles estão buscando tentar convencer o governo para que a atividade de educação infantil seja considerada essencial. E assim como este setor e outros setores, a luta do sindicato da hotelaria e da gastronomia aqui da região Vivinho é para que as atividades de gastronomia também sejam consideradas essenciais. É uma situação, né, bastante complicada para a economia. Estou falando aqui do setor da gastronomia, mas outro setor também, que é um dos mais afetados, é o setor de eventos, que inclusive, né, nesses últimos dias eu estava noticiando que o hub de eventos da CDL estava buscando flexibilizar ainda mais, e aí de repente fecha tudo. É complicado, bastante difícil este momento que a gente está vivendo, porque a gente tem aí o avanço do contágio. 6 horas e 58 minutos e já temos algumas participações, alguns recados dos ouvintes. Juliana Bevilacqua.
O Dorian enviou uma foto do amanhecer no bairro Universitário e dá bom dia, diz que acabou de transportar uma funcionária do Hospital do Círculo. O momento Covid é crítico, usem álcool, usem máscaras, se cuidem, cuidem dos seus, recado do Dorian. O Antônio Zago, ele aproveita aqui que a gente comentou que vai entrevistar o diretor técnico do Hospital Geral, e ele pediu para perguntar se os municípios que utilizam o Hospital Geral também contribuem financeiramente com a instituição. A Patrícia Pauletti dá bom dia, diz que é mais um dia de esperança e fé. A professora Laura Jane, bom dia, pena que a rejeição não seja de 100%, fora esse programa que não acrescenta em nada na vida das pessoas, que não seja fofoca, inveja, promiscuidade, e para isso o povo se une, é lamentável, diz a professora Laura Jane sobre o BBB. O Paulo Bianchetti da Garibaldina diz que tem amanhecer de céu bem fechado lá na Garibaldina e deseja um ótimo dia para todos nós e te manda um abraço, Babiana.
Abraço para o Paulo Bianchetti, para todos os nossos ouvintes. Estamos com neblina aqui em Caxias do Sul e também neblina em Farroupilha. A Flávia Noal avisa, eu brinquei com ela, novidade, porque Farroupilha sempre tem neblina, mais do que alguns municípios do entorno. Mas a gente agradece todos os nossos recados aí, informando também sobre o clima. Vamos agora com o nosso Direto ao Ponto.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Mudar hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. Estamos com a nossa equipe mobilizada para ligar você com um novo dia. Vamos chamar a nossa reportagem com o primeiro destaque. Caxias chega a 28.735 casos positivos de coronavírus. Camila Boff.
Caxias do Sul tem 28.735 moradores que já contraíram o coronavírus, segundo o boletim diário da Prefeitura. Os pacientes recuperados são 25.898. Os casos de infecção ativa são 2.399, com 2.250 pessoas cumprindo isolamento domiciliar, 52 pacientes internados em UTIs e 97 em enfermarias. As mortes relacionadas à doença chegaram a 438, com 2 novos casos confirmados nesta terça-feira. Uma das vítimas era uma idosa de 86 anos e a outra um homem de 32. A taxa de ocupação geral dos leitos de UTI adulto está em 87%, sendo 82% no sistema privado e 93% no SUS.
Obrigada pela atualização. 7:01. 2/3 dos pacientes internados em UTI da Serra Gaúcha são positivos ou suspeitos para Covid-19. E o painel do Estado aponta também que 260 dos 299 leitos de alta complexidade estão ocupados. Novo decreto orienta sobre o funcionamento de estabelecimentos entre 5 da manhã e 8 horas da noite em Caxias do Sul. Os detalhes com Lisier Antonello.
A Prefeitura publicou mais um decreto em edição extra do Diário Oficial do Município nesta terça-feira. O texto faz uma adequação ao decreto anterior, emitido no último sábado, em função da ampliação do horário de restrições de atividades, que passou a vigorar entre 8 da noite e 5 da manhã em todo o estado. Antes, era das 10 da noite às 5 da manhã. Entre as principais mudanças no âmbito municipal, está a limitação de público de 25% até no máximo de 70 pessoas em restaurantes, bares, pubs, lancherias e similares. As demais regras seguem os protocolos previstos para a bandeira preta do modelo de distanciamento controlado, mas no sistema de cogestão, que permite então que Caxias adote as regras da bandeira vermelha. Uma especificidade para os supermercados, mercearias, açougues, peixarias, fruteiras, padarias e centros de abastecimento de alimentos é que esses locais podem concluir o atendimento do público até às 9 da noite de clientes que entrarem até às 8 da noite, o horário limite, então, para acesso a esses locais. Já os shoppings, isso não é permitido. Outra regra que o decreto traz de volta é sobre a limitação de acesso de pessoas a velórios ou cerimônias fúnebres. É permitido 30% da capacidade máxima prevista no alvará de funcionamento ou no plano de prevenção contra incêndios. As regras podem ser consultadas no site do Pioneiro em GZH.
Obrigada, Lisier. Vamos adiante. O calendário de aulas presenciais na rede municipal segue mantido para 15 de março em Caxias do Sul. Alunos da educação infantil que já frequentam as escolas continuarão sendo atendidos. Suspensão das atividades econômicas tem grande adesão em Caxias do Sul no primeiro dia. Vamos conferir os destaques de Cristiano Daros.
O primeiro dia da suspensão de atividades econômicas entre 8 horas da noite e 5 da manhã teve bastante adesão em Caxias do Sul. Ontem à noite, a reportagem acompanhou uma equipe da Secretaria Municipal do Urbanismo e apenas 3 locais foram notificados em 2 horas. As 3 eram lojas de conveniências de postos de combustíveis, sendo que 2 pertenciam à mesma rede. Esses locais foram notificados, receberam uma multa no mesmo ato de R$ 1.808,50. Caso haja reincidência durante esta semana, essa multa pode passar para R$ 3.600. Os locais que forem notificados por 3 vezes ao longo dos próximos dias poderá ter o seu alvará cassado por tempo indeterminado. A Secretaria de Urbanismo teve acréscimo na sua equipe de fiscalização e manterá isso até o dia 2 de março, quando encerra esta determinação do governador Eduardo Leite.
Esse foi o Cristiano Daros com as informações sobre a suspensão das atividades econômicas. 7:05, perto do fim do contrato com a Avisat, novo edital de concessão ainda não tem data para ser lançado em Caxias. A minuta do edital aguarda a liberação e o prazo para a apresentação de propostas pode ficar curto demais. Vamos ao último balanço de mortes aqui na região. A Serra tem 15 mortes por Covid-19 confirmadas nesta terça-feira. Camila Boff volta com mais informações.
8 cidades da Serra confirmaram mais 15 mortes relacionadas à Covid-19 nesta terça-feira. Somente em Gramado foram 6 vítimas. Os casos mais recentes envolvem 4 homens e 2 mulheres que tinham idades entre 58 e 88 anos. Canela registrou a morte de 2 mulheres, uma de 93 e outra de 46 anos. Caxias do Sul também confirmou 2 vítimas, um homem de 32 e uma idosa de 86. Em Bento Gonçalves, a vítima de número 164 é um idoso na faixa etária dos 80 anos. Vacaria chegou a 56 casos fatais com a morte de um homem de 66 anos. Em São Sebastião do Caí, a 20ª vítima é uma idosa de 73 anos. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou a 31ª vítima de Guaporé, uma idosa de 88 anos, e a 13ª em Bom Princípio, uma mulher de 44. Com a atualização, a região soma 1.232 vidas perdidas para a doença desde o início da pandemia.
Obrigada. 7:07, temperatura agora em Caxias do Sul segue em 18 graus. INSS prorroga por mais 60 dias a suspensão da necessidade de prova de vida para aposentados e pensionistas devido à pandemia. E a Assembleia aprova projeto que autoriza o governo do estado a comprar vacina contra o coronavírus. Mais um destaque da nossa reportagem, restaurante popular de Caxias vai funcionar em novo endereço. Esse espaço terá novidades com a reabertura prevista para o final de março. Milena Schaefer.
Foi assinado nesta segunda-feira o projeto de cooperação entre a Prefeitura e o projeto Mão Amiga, iniciativa que assume a administração do local. De acordo com o idealizador do projeto, Frei Jaime Bétega, a retomada das refeições presenciais ainda não tem uma data prevista, mas o espaço em novo endereço deve reabrir ainda no final de março. Trata-se de um imóvel privado, alugado pela Prefeitura, que possui 3 andares. O espaço fica na rua Sinimbu, nas imediações do Colégio Madre Milda, no bairro Nossa Senhora de Lourdes. O restaurante popular deverá servir 800 almoços de segunda a sexta-feira, ainda mantendo o valor de R$ 1 por refeição, porém com uma diferença. Os beneficiários deverão estar inscritos no cadastro único. O restaurante vai funcionar no térreo e nos outros 2 andares estão sendo preparadas salas para cursos profissionalizantes. Segundo Frei Jaime, a organização também está em tratativas com a 4ª Coordenadoria Regional da Educação para implantação de turmas de educação de jovens e adultos de ensino fundamental e médio. Além dos cursos, o Mão Amiga também pretende disponibilizar o espaço do restaurante para iniciativas voluntárias que oferecem hoje refeições à noite para pessoas em situação de rua. A ideia, segundo ele, é garantir ainda mais a utilização do espaço, colaborando também para a continuidade dessas iniciativas.
Obrigada, Milena Schaefer, com as informações do restaurante popular. Vamos adiante. Temos aí o Conselho de Administração da Petrobras, que aprovou uma convocação de Assembleia Geral para decidir sobre a destituição do atual presidente da estatal, Roberto Castelo Branco. A data ainda vai ser definida. O governo federal entrega ao Congresso medida provisória para acelerar a privatização da Eletrobras. E a Páscoa em Gramado será mantida com programação adaptada. O destaque é de Gustavo Martins.
O segundo evento mais procurado pelos turistas em Gramado depois do Natal Luz está confirmado para ocorrer de 12 de março a 11 de abril. A sexta edição da Páscoa em Gramado foi anunciada em coletiva de imprensa na internet nesta terça-feira. A organização está trabalhando com a possibilidade de uma programação híbrida, que inclui oficinas, contações de histórias, intervenções culturais e apresentações que serão transmitidas via redes sociais. Outra possibilidade é a realização da Vila de Páscoa, com venda de produtos e apresentações no Palácio dos Festivais, mediante controle de acesso do público. Caso não seja possível o comércio presencial, os artesãos e as chocolaterias poderão vender os seus produtos de forma online. A decoração pelas ruas da cidade será montada daqui a 10 dias. Os demais eventos foram transferidos para o segundo semestre deste ano.
Obrigada, Gustavo. 7:10, Polícia Federal indicia 36 integrantes de quadrilha que teria levado 4 toneladas de cocaína do Paraguai para o Rio Grande do Sul em 6 meses. Os crimes são tráfico internacional de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E a neblina parece que está se intensificando aqui na região do bairro São Leopoldo, a região na divisa com o bairro Rio Branco, na região mais central aqui de Caxias do Sul. Temos a temperatura que se mantém em 18 graus e resta saber o que, que essa neblina vai trazer, se vai trazer mais umidade, se daqui a pouco vai limpar ao longo do dia. Nós temos aí essa média de temperatura aqui na região, entre 17 e 18 graus, 17, por exemplo, em Vacaria, em Canela e Gramado. E nós temos também temperaturas bem mais elevadas pelo estado, em Porto Alegre, 22 graus, temos também em Arroio do Sal, 23 graus e 22 graus na cidade de Santa Maria. Vamos saber mais da previsão do tempo, convidando agora Cléo Kuhn para New Glass Envidraçamentos, conforto o ano todo, Transum Multilog, possibilidades em todas as direções, e Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Cléo.
Amigos da Gaúcha, o tempo segue aqui no estado do Rio Grande do Sul com pouca chuva, especialmente metade sul e oeste do estado durante esses próximos dias. Na metade norte é que a gente tem alguma perspectiva de chuva hoje, amanhã e depois, principalmente a divisa com Santa Catarina. Depois ali, por final de semana, a situação está ficando um pouquinho mais complicada, porque a gente acaba tendo um crescimento muito forte da umidade no leste catarinense e no norte. E essa chuva que pega no leste de Santa Catarina, às vezes atinge o nordeste do Rio Grande do Sul. Domingo é um dia muito provável. Tem um sistema de baixa pressão que está cada vez mais sobre o oceano, embora ele passe por Santa Catarina. A gente vai ter pancadas de chuva mais expressivas entre Santa Catarina e Paraná, mas vai afetar, de um modo geral, também o norte e nordeste do estado do Rio Grande do Sul. Claro, por ser uma área muito próxima, certo? Uma área contígua. Então, o pessoal tem que ficar um pouco atento nisso. Embora, a gente tenha que salientar que a maior parte do volume de chuva é entre os dois estados, Santa Catarina e Paraná. Mas sempre tem alguma coisa fraca aqui no norte gaúcho. Na metade sul do estado e no oeste, aí sim, um tempo mais seco, porque tem uma grande massa de ar seco na Bacia do Prata, que vai segurar o tempo sem chuva na metade sul. Então, a gente tem duas situações diferentes no estado. Uma que acompanha a instabilidade entre o Paraná e Santa Catarina, e outra que acompanha o clima mais seco que a gente vai ter tanto na área do Uruguai quanto da Argentina. Tendência de manter temperaturas amenas, vamos dizer assim. É quente à tarde, não dá para dizer que faz frio, mas o calor mais intenso já não tem hoje, não vai ter amanhã, e também durante o final de semana não se espera um aquecimento muito forte por aqui. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo. E do tempo, vamos falar de trânsito. Para Sindiserve resistir, conquistar e avançar, Serrana Materiais de Construção está com problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana, a Serrana tem a solução. E Beni Odonto, uma clínica especializada em sorrisos. André Fiedler, muito bom dia.
Bom dia, Babiana, bom dia a todos. Olha, o trânsito se intensifica nas vias principalmente do centro de Caxias do Sul, mas flui normalmente, inclusive em alguns pontos até um trânsito um pouco menor do que o tradicional para o horário. A gente reforça mais uma vez as restrições na área central, especialmente a meia pista que está em vigor na Sinimbu com a Marechal Floriano e também na Pinheiro Machado, com a Marechal Floriano por conta das obras de concretagem das faixas de ônibus. Depois segue também aqueles bloqueios em cruzamentos, né, como o cruzamento da Rua Bento Gonçalves com a Marquês do Herval, por exemplo. Com relação às rodovias, trânsito flui normalmente na RS-453, tanto aqui em Caxias quanto em Farroupilha. A visibilidade é boa também nesses pontos. No acesso à ANAREC tem um trânsito mais carregado, como é tradicional nesse momento, até com uma velocidade um pouco mais baixa, né, um pouco de lentidão. Eu falo da Rua Sinimbu, na área central da cidade, por aqui também, junto à Praça Dante Ligueira, e trânsito fluindo normalmente.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Um, dois, três e já vai começar. Quatro, cinco, seis, pode tirar seu par. Sete, oito, nove, não posso esperar, pois o twist vai entrar no ar. A nova dança é o twist.
Presta atenção, vou ensinar a dançar a nova dança que é o twist. Tire um broco, mexe o corpo, conserve a mão sempre a rodar no ar. Todos dançando esse twist.
7:16, você acompanhou Direto ao Ponto para Samburá, para toda a aventura, Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul, e também em samburaportal.com.br. As manchetes do dia aqui no Gaúcha Hoje também são para Ventura Colchões, se for para sonhar, que seja agora.
Hoje o twist vai entrar no ar.
Tony Campello, aniversariante do dia. Agora nós estamos ao balanço do twist. Este é o nome da canção do Tony, que está completando 85 anos. E será que a gente tem ouvintes já nesta batida? Já estão no twist por aí? O que, que temos de recados, Juliana Bevilacqua?
Babiana, o André comenta a questão da pandemia. Ele diz que está na hora dos governantes fazerem meia-culpa. Se depois de um ano estamos passando pelo pior momento, é sinal que as medidas adotadas foram ineficientes ou paliativas. Ele diz que o Fique em Casa não achatou a curva, apenas empurrou ela para esse momento, e que colocar a culpa agora, desse momento, em uma minoria que foi para a praia é puro oportunismo. E sobre o Big Brother, ele também comenta, ele diz que vai ter que pesquisar o hit Tombei. Só que não quero fazer isso no Spotify, pois depois ele acha que eu pesquisei porque gosto, ele brinca. E também acrescenta que hoje as pessoas estão cancelando a Carol Conká porque em algum momento seguiram ou curtiram. O problema não é ela, o problema são as pessoas que deram ibope e transformaram a Carol em uma subcelebridade. Também recado do Vinícius... resultado da redução de horário da academia. Espaço para 40 pessoas, normalmente tem de 10 a 15 e hoje estão frequentando 30 a 35, diz o Vinícius de Caxias do Sul. O Gerson de Bento Gonçalves diz que os comerciantes de todos os setores, o que os comerciantes de todos os setores fizeram enquanto cidadãos para evitar o aumento da pandemia? Nada, se aglomeravam, não respeitaram as regras nas praias, nos restaurantes, e agora é fácil chegar a colocar a culpa no governo, a opinião do Gerson. E o Marcos de Caxias diz que Gramado e região estão vivendo um caos na questão da Covid e vão manter atividades de Páscoa. Parece que não aprendem, é cidade turística, qualquer atividade que fizerem vai chamar público e aglomeração, a opinião do Marcos de Caxias do Sul.
Até porque é o que a gente tem visto, e a gente sabe que muitas pessoas elas vão para Gramado só para conferir a decoração. E não ficam somente no automóvel, né? Vão descer, vão ali na rua coberta, tem toda essa questão que acaba movimentando o público. E o ouvinte falou de mais pessoas nas academias, só um pouquinho, né? Tem algo errado, porque as academias elas podem funcionar, mas tem limite, né? 25% dos trabalhadores e 25% da lotação. Não é porque tem aí um horário menor que aí vai poder acumular mais gente em um mesmo horário. Não, pelo contrário, né? Tem que reduzir esta lotação nas academias. A ocupação deve ser de uma pessoa para cada 16 metros quadrados de área útil. Tem também essa questão, até comentei ontem no programa Chamada Geral, dos supermercados, que também tem aí que fazer um cálculo de quantas pessoas por metro quadrado, e alguns estabelecimentos menores precisam fazer aí esse controle na entrada, que essa semana nós poderíamos ter a volta daquelas filas que a gente viu em determinados momentos da pandemia nos supermercados por conta desse controle. E o papel do cidadão é também fiscalizar. Tem aí problema, tem que ligar, tem que buscar os órgãos responsáveis, a fiscalização tem que denunciar que justamente não está certo, não está correto. A gente tem esse papel também.
E lembrando, né, que o canal para denúncias em Caxias do Sul é o Alô Caxias, o número 156.
7:20. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre as internações que estão batendo recorde. E vamos falar especificamente do maior hospital SUS aqui da região, referência para 49 municípios. Falando em saúde, vamos ao intervalo com o quadro da Flávia Anual, Geração Saúde. Já voltamos.
O momento é crítico para a Covid na região. depois de quase um ano de medidas restritivas que começaram no estado e em meio à vacinação, ocorre um aumento de casos expressivo. Caso você tenha sintomas da doença, a orientação da Secretaria Estadual da Saúde é procurar ajuda médica imediata para confirmar o diagnóstico e iniciar o tratamento, que consiste em repouso e consumo de bastante água para os casos leves. O isolamento é outra medida obrigatória. Também pode ser indicado o uso de medicamentos para dor e febre. Os casos graves devem ser encaminhados ao hospital para o isolamento e tratamento.
Pare e pense. Lembre dos protocolos de segurança contra a Covid-19. Lave as mãos, use máscara e mantenha o distanciamento. O Sindserv também mantém a luta por vacinas e EPIs para todos os trabalhadores. Nós continuamos fazendo a nossa parte no saneamento, na assistência, na saúde e na segurança. Agora é com você. Sindserv. Resistir, unir e avançar.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz pra você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Se você é revendedor, distribuidor ou necessita de dropshipping, nós da Transul Multilog temos a solução para você. Atendemos todo o Brasil nos mais diversos segmentos econômicos. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54 3039 8600.
Mais do que nunca precisamos proteger quem mais amamos. E pensando em tranquilidade e segurança, o Círculo criou uma condição pra lá de especial, inclusão de pais e mães. Isso mesmo, se você já tem plano empresarial do Círculo ou quer adquirir um, agora é possível também incluir pais e mães dos colaboradores. E melhor ainda, com isenção de carência para consultas e exames simples. Aproveite! Promoção por tempo limitado. Ligue já 0800-641-1234 e faça o seu. Círculo Saúde, mais que um plano. Saúde de verdade.
Professores e funcionários de escola do estado estão há mais de 6 anos sem reposição da inflação. Mesmo com a pandemia, muitos direitos foram retirados e as perdas salariais já chegam a 40%. Governador, até quando o estado vai pagar um salário de fome a quem educa os filhos e filhas do Rio Grande do Sul? O que pedimos é o mínimo, salário digno e prioridade para a educação. Reposição já. Ceper Sindicato. A força da escola pública em nossas mãos.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Leve seus sonhos para fazer check-in com a Azul, a única companhia aérea brasileira. Brasileira eleita a melhor do mundo no TripAdvisor. Voe de Caxias do Sul para mais de 110 destinos, com toda a segurança que você precisa para viajar tranquilo. Deu saudades de arrumar as malas e fazer check-in? Então, entregue seu próximo like pessoalmente. Acesse voeazul.com.br e reserve sua passagem. Azul, onde os sonhos voam.
O ano novo chegou e você ainda não revisou seu carro para pegar a estrada? Não perde tempo. Passa na Zé Pneus e faz uma revisão completa dos seus pneus, aproveitando nossos preços imperdíveis de pneus Goodyear em até 10 vezes. Dá uma olhada na suspensão, freios, filtros. Ah, e pode trocar o óleo também. Cuide da sua saúde mantendo as recomendações de distanciamento. Zé Pneus, seu revendedor oficial Goodyear. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Rock, roll, rock, roll, roll, rock, roll, and roll. Yeah, yeah, yeah. passar. La, 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 la. O rock and roll legal vai ser sensacional. Uou, 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 eu vou inaugurar.
Oi, Tony, oi, boa.
7 horas 25 minutos, estamos de volta com Gaúcha hoje, nesta manhã com 18 graus e neblina aqui na Serra.
Tem que aprender a sorrir, tem que saber dançar. O rock, rock, roll, rock.
Quarta-feira é dia do rock e hoje nós estamos com o rock de Tony Campello, o rock da época da Jovem Guarda, ele que foi inclusive precursor antes ainda da Jovem Guarda. Na parceria do Círculo Saúde, faça um plano empresarial, inclua pais, mães dos colaboradores, ligue 0800-641-1234, faça já o seu. Baixe o app Panvel, fique por dentro das promoções, das novidades que são bem você. E liquida DR Sul Renault, carro novo com preço de 2020.
Uou, 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 eu vou inaugurar.
Oi, Tony, oi, vou acorrer.
Pra onde?
Nesta escola matricular.
Todo prontinho pra ser legal.
7h27, é a hora da nossa entrevista, nós anunciamos desde o início do programa, quando a gente fez aí uma geral da lotação dos hospitais pelo estado, pela macro-região da Serra Gaúcha, por Caxias do Sul, e o principal hospital referência regional é o Hospital Geral, por isso nós convidamos o Dr. Alexandre Avino, diretor técnico do HG aqui de Caxias do Sul, para falar um pouquinho mais sobre a situação de leitos. Muito bom dia, muito obrigada por nos atender.
Muito bom dia, estou à disposição.
Estou aqui com o painel COVID que o governo do estado atualiza e estou conferindo aqui a ocupação do Hospital Geral é de 95%, sendo 40 leitos UTI adulto, 39 pacientes. Este é o limite do hospital, é isso, doutor?
Sim, nós estamos expandindo uma área para leitos de UTI, então uma das enfermarias passou a ser adaptada para atender pacientes em condição crítica, e a nossa ocupação durante o dia de ontem atingiu 100% de UTI para pacientes COVID-19, né? E também a ocupação geral do hospital está elevadíssima já há bastante tempo.
Doutor Avino, além, essa expansão é de quanto, e além da expansão há previsão de novos leitos?
Não, a expansão ela ocorre dentro dos leitos já existentes. Nós temos 237 leitos na instituição. Nós tínhamos somente 10 leitos de UTI para pacientes adultos. E esses leitos de UTI é que foram aumentados em quantidade. Então, hoje nós contamos, na verdade, com 31 leitos de UTI para pacientes COVID-19. Então, a UTI original de delay de 10 leitos, ela foi mantida como uma UTI só para a COVID, e nós agregamos mais 21 leitos de novos pacientes aí com UTIs adaptadas em leitos de enfermaria, certo?
Bom, e é possível criar mais leitos assim de UTI em função desta lotação, que acredito que seja a maior lotação que se tem desde o início da pandemia?
Sim, é a maior lotação desde o início da pandemia. E é possível, sim, se ampliar leitos de UTI. Na verdade, eles serão ampliados. Nós estamos já preparando 7 leitos a mais de UTI a pedido do município. Foi confirmado ontem isso. E até 1º de março nós devemos já estar com os leitos preparados e com as equipes preparadas para atendimento. Então, nós passaremos de 31 para 38 leitos de pacientes COVID-19 crítico.
Esse número é suficiente ou o que seria o ideal para o hospital?
Nós não temos essa resposta, né? Nós não sabemos qual vai ser o comportamento da pandemia. O número de pacientes tem aumentado com certeza, né? O tipo de população se modificou também, e nós não sabemos se esses leitos vão ser suficientes ou não. O que nós temos como hoje é que os leitos que nós temos estão no limite né, eles estão sendo 100% usados, o que não é o ideal. Né? O ideal é nós trabalharmos com uma folga, com certeza, de 10% pelo menos, nós não sabemos se isso vai ser possível, né? Isso vai depender de um esforço dos gestores responsáveis.
E, doutor Avino, para ampliação desses leitos precisa de espaço físico, mas também precisa de profissionais. Como está essa situação com relação aos profissionais da saúde para atendimento?
Não está sendo simples de se organizar equipes, porque o atendimento de pacientes COVID-19 em UTIs, ele é muito difícil. Os pacientes são realmente muito graves, demanda um esforço muito grande das equipes e também é necessário um conhecimento específico na área médica. Então, nós temos profissionais que são formados no assunto, que são os intensivistas, né? E nós temos outros profissionais que atuam em áreas afins, né? Então, algumas áreas clínicas, como cardiologia, pneumologia, nefrologia, algumas áreas cirúrgicas também estão aptas. Nós também temos dificuldade em conseguir profissionais para atuar nas unidades. Então, esse é um outro problema que deve acontecer. Por quê? Porque mesmo que se tenha atendimento médico nas unidades, talvez ele não seja o ideal, porque ele não é especializado.
Quantos profissionais ficam envolvidos em um leito de UTI, doutora?
Na verdade, nós temos como ideal um médico para cada 8 pacientes, certo? Só que esses pacientes, eles demandam muita atenção. Por exemplo, na nossa UTI 1, nós temos dois médicos continuamente, mais médico em treinamento, médico residente. E a gente tem mantido pelo menos um médico para cada, no máximo, 10 leitos em UTI. Certo? Então, com esse padrão, nós conseguimos atender bem os pacientes.
E vocês estão também adotando outras medidas, como, por exemplo, cancelamento de férias, remanejamento de profissionais de uma área para outra. Vocês também são um hospital-escola, utilizando mais alunos. O que dá para ser feito nesse sentido?
Bom, em termos de pessoal, com certeza, o recrutamento ele é a princípio voluntário, certo? Nós convidamos sempre os profissionais para que possam trabalhar nesse momento, para que possam trocar as suas férias para um outro momento, né? Afinal, é um enfrentamento coletivo. Do ponto de vista de acadêmicos, o Ministério da Saúde e o próprio Ministério da Educação, inclusive, adiantaram formaturas de médicos que cumpriram 75% do seu ano de final de curso para que pudessem atuar na pandemia. O que tem feito muita diferença para o nosso hospital são os nossos médicos residentes, são os médicos em especialização, principalmente aqueles da área clínica que fazem naturalmente estágios na UTI. Esses médicos têm ajudado bastante. Mas a circulação de acadêmicos, como medida de proteção e segurança, ela foi quase que suspensa no hospital. Só os acadêmicos dos dois últimos anos que cumprem os estágios é que estão circulando, e também de maneira controlada. Isso se explica porque o consumo de materiais de proteção individual ele é muito grande, especialmente nas unidades clínicas, mas também nas enfermarias. E você acabar disponibilizando esse material para muitas pessoas, em algum momento vai produzir a falta desse. Então, é uma série de fatores que combinados levam a que a circulação seja diminuída.
Nessa questão dos equipamentos, doutor, está tudo ok ou há falta, né? Tanto os equipamentos de proteção quanto outros materiais?
Os equipamentos de proteção individual, eles estabilizaram. Existia a perspectiva de falta realmente no começo da pandemia. Houve uma grande mobilização, mas hoje nós temos EPIs para todos os profissionais envolvidos. Em termos de estrutura de atendimento com equipamentos, nós enfrentamos agora na ampliação dos últimos leitos e para a ampliação desses novos leitos, falta de alguns equipamentos, como, por exemplo, os monitores que fazem a leitura dos sinais vitais dos pacientes críticos. É um equipamento que ele não está à disposição em quantidade satisfatória. Nós estamos fazendo um esforço para a compra. Conseguimos comprar 3 monitores no início dessa semana. e estamos mobilizando monitores que não estão sendo utilizados, como, por exemplo, de áreas que não estão atuando em carga plena, né? Como, por exemplo, bloco cirúrgico, sala de recuperação. Então, existe sim a perspectiva de alguma dificuldade em termos de equipamento. Aqui ontem nós acabamos entregando no Hospital Verde Ramos 5 respiradores Frank, que foram desenvolvidos pela universidade junto com um grupo de engenheiros, já com perspectiva de uso, sim.
Então, e doutor Alexandre Avino, diretor do Hospital Geral, do ponto de vista de pacientes, o que, que se observa atualmente? Temos aí um avanço muito mais rápido que em outros momentos da pandemia e, em geral, na UTI o que se via mais eram pacientes do grupo de risco, idosos. Continua assim ou vocês percebem que daqui a pouco tem mais jovens? E também, como vocês são referência regional, tem muitos pacientes de algum município específico?
Nós observamos, sim, uma mudança no padrão dos pacientes. No início da pandemia, o perfil era quase sempre o mesmo, né? Paciente idoso, normalmente com doenças associadas, mas em especial a obesidade, hipertensão, diabetes. Hoje, a população ela é bem mais heterogênea. Com certeza, os grupos mais jovens também estão sendo comprometidos. Talvez não com uma forma tão grave, né? E em termos de distribuição regional, eu não tenho no meu mapa se existe algum ponto, mas nós estamos, na verdade, o estado inteiro está recebendo pacientes de lugares que não são referência nas suas regiões, né? Então, eu não tenho como te dizer agora se existe algum foco em especial. O fato é que todo o estado está enfrentando dificuldade em acomodar pacientes, certo?
Só para a gente encerrar, o doutor Alexandre Avino é o diretor técnico do Hospital Geral, mas também nós temos o diretor Sandro Junqueira em Brasília, com uma comitiva, que tem, por exemplo, o presidente da SIC, tem vários representantes aqui de Caxias do Sul, buscando recursos para ampliação do Hospital Geral. É claro que é algo que não deve ser para agora, mas qual a importância também dessa mobilização para ter uma ampliação perene, que não seja só agora temporária, como o que está sendo feito com relação aos leitos de UTI?
Sim, historicamente, eu digo nos últimos talvez 6 anos, existia na cidade a ideia de que faltavam cerca de 55 leitos de UTI, por exemplo. Certo. E a nossa região é uma região de 49 municípios, com mais de 1 milhão de habitantes, e para quem trabalha na área, sabe que é nítido que toda a nossa estrutura está subdimensionada, muito subdimensionada. E a ampliação do Hospital Geral, ela tem uma importância gigantesca para que esse problema talvez não seja resolvido, mas ele seja suavizado. Então, como diretor do hospital e que tem acompanhado a realidade de pessoas que precisam de atendimento, não só de doenças infecciosas, como é essa terrível situação que nós estamos passando da Covid, mas as pessoas que precisam para tratamento das doenças corriqueiras e de doenças como os tumores, nós precisamos de uma estrutura muito maior. E o que nós temos é uma obra que foi interrompida durante quase 3 anos, que vai aumentar 60% a nossa capacidade de atendimento, vai qualificar ainda mais a nossa capacidade de atendimento e precisa realmente ser concluído. Por isso que essa iniciativa que partiu da própria fundação de se criar uma campanha para mobilizar a nossa comunidade, agora já atingiu a esfera política, sim, já atingiu a esfera administrativa e a gente espera que isso ocorra o mais rápido possível, para que no futuro próximo, com a conclusão da obra, a espera seja diminuída para as pessoas que precisam do seu tratamento, e se nós precisarmos enfrentar uma situação como essa, nós tenhamos uma estrutura melhor. Saúde tem que trabalhar com alguma folga, nós não podemos trabalhar no limite como nós temos trabalhado há muitos anos.
Até porque, quando se trabalha no limite, tem também uma questão, por exemplo, agora, o preço dos leitos Covid aumentou? Como é que fica nesse momento?
O custo de um paciente infectado por Covid-19 numa UTI, ele é altíssimo. Ele ocupa também o leito durante muito tempo. Então, houve sim uma negociação, já partiu da esfera federal, da tabela SUS, de se remunerar em dobro o leito crítico e o leito de enfermaria para paciente COVID. Mas esse, mesmo se remunerando em dobro, fica muito abaixo do custo. Então, como existe, a nossa saúde também ela funciona de uma maneira muito complexa, então as instituições elas dependem de subsídio, que ou é federal, ou é estadual, ou é municipal, depende de emendas parlamentares para se manter. Então, sim, o custo ele é negociado, certo, dentro da realidade do nosso atendimento, e ele é muito mais alto do que um paciente regular.
Tá certo. Muito obrigada, doutor Alexandre Avino, diretor técnico do Hospital Geral. Um bom dia e boa sorte, bom trabalho por aí.
Muito obrigado, um bom trabalho para vocês também.
7h42, a gente consegue, de alguma forma, se transportar para esse fronte da pandemia, né? A gente consegue ver a dura realidade enfrentada pelos profissionais da saúde e perceber como a pandemia se agravou, não só pela ocupação em si, até por este relato do Dr. Avino, Juliana, sobre o perfil dos pacientes.
E também ele destaca, né, já a dificuldade com equipamentos, com materiais, falta de monitores. Então é uma situação que às vezes a gente não se dá conta, a gente não. Só quem está lá dentro do hospital, né, para ter essa imagem, para ter essa visão do que está acontecendo. Às vezes a gente precisa relembrar para ter certeza de que as medidas protetivas de segurança são importantes.
7h42, temperatura é de 18 graus em Caxias do Sul, nessa manhã de tempo fechado, com cerração. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz para você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Vem pro Mariani, que começou a maior promoção do ano com descontos incríveis. Liquida Mariani, um par 20, dois pares 30, três pares 40% de desconto. Isso mesmo, são diversos produtos de verão selecionados para você. Então traga sua amiga, irmã, tia ou vizinha e aproveitem para garantir os melhores preços. Tá esperando o quê? Vem pro Liquida Mariani, com descontos de até 40%. Mariani, aqui tem tudo.
Água é vida. Já pensou como está o reservatório da sua casa ou empresa? A Serrana Materiais para Construção pode ajudar você. Recuperação, impermeabilização, revestimento ou manutenção. Procedimento inovador com produtos de alta tecnologia, garantindo a integridade do recipiente e a qualidade da água. Agende uma visita com diagnóstico gratuito, sem compromisso. Água é vida. Estamos na rua Irma Zago, 876, em Caxias do Sul. Ou acesse serranamateriais.com.br.
O novo Nissan Versa espera você na Nissan DR Sul. Novo Nissan Versa Sense com taxa zero ou com entrada e parcelas de R$ 799 no plano Replay. Supervalorização do seu usado na troca. Venha fazer um test drive e surpreenda-se. Acesse drsulnissan.com.br e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Termas Romanas Recanto Maestro, único parque termal de água salgada e com propriedades medicinais do Brasil, está perto de você. Traga sua família para desfrutar desse belíssimo local com estruturas modernas, gastronomia, lazer e descanso. Funcionamento de quinta a domingo das 9 horas às 18 horas. Acesse www.termasromanas.com.br ou ligue 55-3302-4474.
Neste verão, o uso da água precisa ser ainda mais consciente. A Corsã já está trabalhando para enfrentar a estiagem e você pode fazer a sua parte. Não deixe a torneira aberta, evite banhos demorados, poupe água sempre que possível, não lave carros e calçadas. Pequenas atitudes fazem uma grande diferença. Cuide da água, que ela cuida de você. Verão Consciente Corsã. Evoluir nos define.
Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e principalmente de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Leve seus sonhos para fazer check-in com a Azul, a única companhia aérea brasileira eleita a melhor do mundo no TripAdvisor. Voe de Caxias do Sul para mais de 110 destinos, com toda a segurança que você precisa para viajar tranquilo. Deu saudades de arrumar as malas e fazer check-in? Então, entregue seu próximo like pessoalmente. Acesse voeazul.com.br e reserve sua passagem. Azul, onde os sonhos voam.
7h46, estamos de volta, Gaúcha Hoje, temperatura é de 18 graus em Caxias e vamos para as ruas, vamos conferir o trânsito. Sempre para Cindy serve resistir, conquistar e avançar, Serrana Materiais de Construção e Bene Odonto, uma clínica especializada em sorrisos. André Fiedler.
Bom, Abiana, na área central de Caxias, de onde eu falo, o trânsito flui normalmente em todas as vias, apesar, né, daqueles estreitamentos da Sinimbu e da Pinheiro Machado no cruzamento com a Marechal Floriano. Nós temos aqui na cidade um fluxo um pouco mais acentuado em pontos do trecho urbano da Rota do Sol, especialmente ali próximo à saída para Flores da Cunha, também a Perimetral Sul, junto à EPI Floresta, e também lá na Zona Sul, na Avenida Doutor Assis Antônio Mariani. Perimetral Norte, no cruzamento, ali próximo ao cruzamento com a Rua Ludovico Cavinato, junto aos pavilhões da Festa da Uva, tem trânsito fluindo normalmente. A fiscalização de trânsito também não registrou acidentes com danos materiais nesta manhã. Fabiana, nessa manhã eu acompanho a movimentação dos ônibus, né? Porque com a vigência, né, da bandeira preta, apesar do modelo de congestão, a lotação dos ônibus fica limitada a 50%. Eu já conferi desde as 6h15 da manhã, 34 linhas nas ruas Sinimbu e também na Pinheiro Machado. Nenhuma linha estava superlotada, Babiana, mas a gente percebe, eu percebi em duas linhas, dois ônibus da linha Salgado Filho na Sinimbu, um número um pouco maior de pessoas, algumas pessoas em pé, e também na rua Pinheiro Machado, um dos ônibus vermelhos, né, da linha troncal, também com algumas pessoas em pé, um número um pouco maior. No restante, tinha ônibus até mesmo com 2 passageiros, alguns ônibus praticamente vazios. É o que acontece em algumas linhas nesse horário da manhã, inclusive, né? Nós vamos seguir atentos a essas situações. Alguns passageiros com quem eu conversei disseram que pegam ônibus sempre lotados. Outra pessoa com quem eu conversei já disse que notou uma diminuição muito grande de passageiros de ontem para hoje, já com a vigência dessas novas restrições.
Tá certo, obrigada André Fiedler, e a gente também já notava a menor movimentação no centro ontem no comércio, né, a reportagem com a Noelle Escur. 7h49, vamos com o Cleo Kuhn, para New Glass, envidraçamentos conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções, e Mariane, venha conhecer o novo Mariane e se surpreenda. Bom dia, Cleo.
Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa quarta-feira a todos. Previsão de temperaturas menores hoje em todo o estado do Rio Grande do Sul. A tendência é que um ar um pouco mais seco, embora com muitas nuvens, que a gente tem na metade sul e no oeste, a umidade e a nebulosidade elas não vão se afastar da região sul do Brasil. Não, elas vão ficar durante alguns dias entre o Paraná e Santa Catarina, podendo afetar um pouco mais ou um pouco menos esta parte norte do estado do Rio Grande do Sul, com algumas pancadas de chuva, especialmente por ser uma área contígua, né? Na metade sul, como tem um domínio grande da massa de ar seco sobre a Bacia do Prata, a tendência é a gente ficar na metade sul e no oeste do estado com o tempo seco. O pessoal tem que ficar atento, ainda pode ter alguma chuva hoje, mas amanhã a gente deve voltar a ter um tempo mais seco na quinta, sexta, também não deve ter chuva. Em sábado tem muitas nuvens, alguns prognósticos até colocam chuva. Domingo, o Nordeste e o Norte do estado vão ter algumas pancadas de chuva. E na semana que vem, a tendência é que a chuva continue mais para o lado do Paraná e Santa Catarina outra vez. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Obrigada, Cléo Kuhn. 7h51, hora de comentar aqui a situação de momento, essa superlotação dos hospitais. Ciro Fabris está conosco. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Bom dia, Juliana.
Bom dia.
Pois então, o cientista de dados, o Isaac Schwarzhaupt, em entrevista ontem à Gaúcha Serra, ele enfatizou aquilo que vemos comentando nesse espaço, Fabiano. A grande prioridade do momento é frear o contágio. Esta é a prioridade. Não há outra forma. Evidente que a vacinação é a outra ferramenta decisiva, mas a vacinação tem o seu cronograma e os seus percalços, como estamos acompanhando, e não se dá de hoje para amanhã. Então, a tarefa que sobra é frear o contágio. Não há outra alternativa. E como se consegue isso? Essa é a questão, né? Frear o contágio é fundamental e decisivo, porque nós estamos vendo na entrevista do diretor do Hospital Geral, Alexandre Avino, né? O colapso está bastante próximo. A situação de colapso do sistema da saúde e de equipes para atendimento, o sistema como um todo, ele está à beira do limite. E se não se freia o contágio, esse contágio segue aumentando. E se o contágio segue aumentando, mais agravamento ao sistema de saúde e também aquilo que você comentava ontem, o impacto no planejamento das atividades econômicas que convivem com incertezas, e isto é ruim para a economia. Então não há outra alternativa, né? Ontem, ao fim do comentário, ao fim do programa, um ouvinte mandou um recado dizendo, olha, a atividade dos restaurantes, né, ela não impacta. E realmente é preciso reconhecer, os restaurantes, desde que funcionando adequadamente, eles não chegam a causar o estrago, né? Cabe aos governantes o equilíbrio e o ajuste adequado, a sintonia fina nesse momento. Agora, eventos como esses que vocês noticiavam há pouco, a realização em Gramado, isso é um chamariz para a aglomeração, né? E não freia contágio. E nós estamos em um momento especial, em momentos em que, como disse o diretor do HG, né, a equipe não está tendo férias. Para todo mundo impacta. Então é preciso todo mundo dar também a sua quota de participação. No caso dos restaurantes, olha, está aí se interrompendo esse fluxo de circulação às 8 horas. É algo que não funciona muito bem, porque até ali o ritmo do contágio continua. Depois das 8 vem uma pancada, né? Isso se reflete em restaurantes. Talvez fosse o caso de ajustar, mas com limites bem regrados e bem mais firmes em relação ao funcionamento. Então, frear o contágio é a prioridade, Babiana. E os governos têm de monitorar isso de cima.
Tá certo. Obrigada, Ciro Fabris. Um bom dia.
Grande abraço. Bom dia.
7h54, já voltamos do intervalo.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz pra você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das quatro estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
A Demiodonto é uma clínica especializada em sorrisos. Trabalhamos com implantes, aparelhos e lentes de contato dentais. Possuímos uma equipe multidisciplinar e especializada, com a missão de restabelecer o bem-estar e a alegria de voltar a sorrir. Agende uma consulta pelo fone ou WhatsApp 3214-8845. Demiodonto, para você ficar bem. Siga-nos nas redes sociais. Demiodonto.
A PHD Guindastes, há mais de 20 anos produz equipamentos para elevação e movimentação de cargas e pessoas que atendem a sua necessidade. Produzimos guindastes hidráulicos e cestas aéreas com qualidade e robustez. PHD Guindastes, uma empresa caxiense reconhecida nacional e internacionalmente. Contate-nos DDD 54, fone 3535-1433. Atendemos todo o Brasil.
Novidade na Panvel. Agora você pode fazer o teste rápido antígeno para Covid-19 com coleta oral. O teste é menos incômodo, uma ótima opção para crianças, pessoas com desvio de septo ou com maior sensibilidade. É só comprar pelo aplicativo ou panvel.com, realizar em uma das lojas Panvel Clinic e aguardar o resultado que sai em até 15 minutos. Saiba mais em panvel.com/teste-covid ou ligando para 0800-642-9001. Panvel, bem você!
Killing, olha só quem tá aqui, pintou. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Killing, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura, Killing é show de pintura. Tintas Killing, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
Todo jardim é feito de histórias, de inspiração e, principalmente, de cuidado. Por isso, a Steel desenvolve as melhores ferramentas para você ter conforto, praticidade e desempenho para cuidar desse espaço da melhor maneira. Cadastre-se e ganhe um cupom de R$100 de desconto para você levar para casa produtos de jardinagem. E ainda tem condição especial de pagamento. Linha de lavadoras e roçadeiras em até 6 vezes sem juros. São muitas ofertas, não perca! Acesse ofertas.steel.com.br e confira.
Está chegando o melhor momento do ano para investir no seu negócio. A Expo Digital John Deere. De 28 de fevereiro a 7 de março, a Verdes Vales apresentará a você o que há de mais tecnológico em produtos da linha agrícola e de construção John Deere. Além do melhor em pavimentação com Virtgen Group. Acesse expodigitaljohndeere.com.br e fique ligado.
Leve seus sonhos para fazer check-in com a Azul, a única companhia aérea brasileira eleita a melhor do mundo no TripAdvisor. Voe de Caxias do Sul para mais de 110 destinos, com toda a segurança que você precisa para viajar tranquilo. Deu saudades de arrumar as malas e fazer check-in? Então, entregue seu próximo like pessoalmente. Acesse voeazul.com.br e reserve sua passagem. Azul, onde os sonhos voam.
Foi numa noite.
7h58 e o tempo voou, já estamos encerrando o Gaúcha hoje, em função do assunto que se impõe, né, desse momento inédito da pandemia, de lotação de hospitais aqui da região, em todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente não teve tempo para o esporte hoje, mas a gente vai ter muita programação de esporte ao longo de toda a quarta-feira aqui na Rádio Gaúcha. Eu quero agradecer a participação dos nossos ouvintes e a participação da Juliana Bevilacqua. Bom dia, Juliana.
Bom dia, Babiana. Muito bom dia aos nossos ouvintes. Uma ótima quarta e tem esporte no Chamada Geral. Eu volto às 11 horas da manhã.
Esporte local, né? Os destaques, quem está trazendo é o Marcelo Rocha. Agradecer também o Círculo Saúde, Panvel e DR Sul Renault, que está sempre conosco aqui no programa, e desejar uma excelente quarta-feira, que seja bastante promissora. E lembre-se, né? Redobrar os cuidados é vital neste momento que estamos vivendo da pandemia. Até amanhã. Tchau!